Tire sua dúvida.
Estávamos no trabalho falando e em uma determinada ocasião uma colega disse que Jesus gostava de festa e de beber vinho. E eu perguntei de onde ela tirou isso. E ela citou João capítulo 2, onde narra a transformação de água em vinho na festa de casamento. Isso me preocupou bastante e brinquei dizendo: diga isso a ninguém não, irmã. Pastor, Jesus gostava de festa e bebia vinho? Vamos lá, o pastor Mário vai contribuir. Deixa eu só dizer aqui, festa é uma coisa, festa é uma palavra muito ampla, principalmente nos dias de hoje. Tem festas e festas. O povo de Israel tinha festas estabelecidas por Deus, festas fixas, eram celebrações determinadas por Deus, que não eram profanas, eram festas, inclusive, que era para a glória de Deus, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, eram celebrações que eram para a glória de Deus, lembrava dos sinais e prodígios e maravilhas de Deus. Agora, nos dias que nós estamos vivendo, quando se fala em festa, fala-se de balada, fala de bebida, fala, enfim, de glutonaria, de bebedices, de extravagâncias, de exageros. Então é bom a gente lembrar, casamento é uma instituição de Deus. Ah, mas Jesus foi festeiro. Ué, casamento é uma instituição de Deus, e é que Deus, né, Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento. Agora, se fosse uma festa profana, ele iria? Claro que não. Claro que não. Uma festa de casamento. Esse é um ponto. Então, esse negócio de gostar de festa, existe esta citação. Além desta festa de casamento, que Jesus era Deus, é Deus, mas se tornou carne, habitou entre nós, e era ser humano, não é? Ele participou de casamento e participou também, como judeu, das festas do povo de Israel, as festas estabelecidas. Sobre a questão do vinho, as pessoas tentam aí colocar dizendo que Jesus transformou água em vinho embriagante, em vinho fermentado. Eu quero ler aqui algo que está na Bíblia Pentecostal, está escrito assim: de conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce, vinho este que podia ser bebido livremente em grandes quantidades, sem causar danos, isto é, vinho cujo conteúdo de açúcar não fora diluído através de fermentação, ou seja, não embriagante. O vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado de sapa, não era fermentado. Sapa era o suco de uva fervido até diminuir um terço do seu volume, a fim de aumentar seu sabor doce. Ele escreve no outro trecho que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Então Plínio, Plutarco e Horácio sugerem que o melhor vinho era do tipo inofensivo. Os documentos afirmam também que alguns rabinos recomendavam o vinho fervido. O Mishnah dos judeus diz: o rabino Yeshua permite-o, o vinho fervido, como se oferta alçada, porque a fervura o melhora. Então é notável que o adjetivo grego traduzido por bom não seja ágatos, mas kalos, que significa moralmente excelente ou apropriado. Então nós entendemos, e como já falamos aqui, a palavra vinho no Antigo Testamento tem a mesma conotação para o vinho, ou seja, o vinho fermentado, o suco de uva e o vinho fermentado. No Novo Testamento também a mesma palavra é usada, e aí é oinos, o vinho que embriaga, o vinho que depois passa pela fermentação, e o vinho, o suco de uva que vem do lagar, a mesma palavra é usada. Nós temos que, se Jesus diz que os beberrões, aquele que é chegado ao vinho quando está vermelho, não é bom, como é que o Criador, o Santo, o Puro, fermentação é conotação de pecado, de impureza, ele vai fazer o primeiro milagre visto, relatado na Bíblia, de algo que traria problemas, algo que traria separação do homem para com Deus, se ele veio trazer a reconciliação? Então, nós precisamos só entender assim, não é? Essas pessoas que, Jesus foi em uma festa, beberrão, chamaram Jesus de beberrão, de comilão, o santo, o perfeito, nele não tinha pecado, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então as pessoas vão querer de todas as maneiras, né, para validar a sua carnalidade, usar inclusive textos bíblicos. Satanás inclusive usou o texto bíblico na tentação de Jesus. É só termos todo cuidado dentro do contexto, porque a falta de conhecimento faz muitas pessoas perecerem. Pastor Mário.
Isso sem falar, né, que é aquele texto que Paulo disse aos coríntios, que nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados, né?
Uhum.
Herdarão o reino do céu, não está escrito assim?
É verdade.
Era até bom achar esse texto aí, moça.
É, 6:9. 1 Coríntios 6:9.
Vamos ler isso aí? Que é para o pessoal ver que Jesus não ia fazer uma coisa que dá inferno, se ele é o dono do céu.
Se ele veio trazer justamente reconciliação, não é?
Exatamente. Outro detalhe. Que, porque Jesus gostava dessas coisas. Para começar, isso aqui é um fato isolado. Para começar.
Não é recorrente, não tem.
Não
outro...
é recorrente, não era. Fazia. Entendeu? Era um casamento. Além de ser uma coisa sagrada, bonita, uma instituição divina, principalmente um casamento entre judeus, que era o que havia de mais rigoroso. Viu, gente? Quando se fala de casamento, por favor, não pensem nesses casamentos à moda ocidental brasileira, essas bagunças que tem por aí, que casa, descasa. Não. O casamento entre os judeus, naquela parte do mundo ali, era uma coisa muito séria, levada com muita responsabilidade, com muita conscientização. Entendeu? Então, para começar, foi um fato isolado. E a Bíblia não fala mais de outros milagres nesse sentido. E nesse caso aí, é o que foi lido aqui, o que o Samuel fez, não precisa de acrescentar mais nada. Entendeu? É porque tudo aqui era chamado de vinho. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a expressão era a mesma. Para o líquido com fermento ou o líquido sem fermento. Esse dia, minha excelência, quem estava vendo aquela parte de Juízes 13, né?
Uhum.
Quando o anjo falou que Sansão, sendo nazireu, ele não podia usufruir de nada que viesse da videira. Nem comer isso, isto é, a uva em si, mas também fala do vinho e depois fala da bebida forte.
Uhum.
Quer dizer, da mesma fonte que é a videira. É onde se entende que a bebida forte é a com álcool, é a infermentada, e a outra é sem o fermento. É isso que acabou de ser lido aqui. Está lá em Juízes 13. Veja, da mesma videira, saindo três derivados, a uva em si, depois o outro líquido sem fermento e a bebida forte. A bebida forte aqui é aquela que está fermentada, contendo álcool. Mas o termo é o mesmo, vinho. Oinos, vinho com ou sem fermento. E o vinho se tornou muito saboroso, que quando ali o mestre Sala estava falando, ele não estava falando simplesmente do vinho embriagador, mas ele estava falando do vinho saboroso, do vinho gostoso, que é essa explicação que foi dada agora na leitura da Bíblia Estudo Pentecostal. Então está muito claro, viu? Isso é, se quiser levar a sério, se tem como entender. Agora, quem não quer levar a sério, cada um faz a sua própria bagunça à parte, dando a interpretação que muito bem quer, sabe, querido Jackson? Então, permaneça firme e sempre retrucando e rechaçando essas situações.